Nosso assunto agora é a economia brasileira e focada no segmento automotivo. Produção de veículos no Brasil caiu 7,1% no último mês de novembro, segundo números recém-divulgados pela Associação das Fabricantes, Anfavea, em comparação com o mesmo mês de 2018. De acordo com a entidade, foram produzidos pouco mais aí de 227.400 veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, no último mês, contra 244.700 no mesmo período do ano passado. Se a gente faz a comparação, então, com outubro que foi o pico, né, de produção de veículos aqui no país, aí sim a queda ainda fica maior. Só que a gente está comparando coisas diferentes, né, novembro e outubro. Mas outubro teve essa alta e uma queda expressiva nesse mês de novembro. Aí, quando a gente pega em termos percentuais, 21,2% de queda. Números acumulados que ainda mostram um crescimento de 2,7% no ano. Então, os números ainda são positivos. Nós estamos em contato neste momento para falar um pouquinho sobre esse segmento e também do que a gente pode esperar para o médio prazo com o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes. Muito bom dia, presidente Luiz Carlos Moraes.
Bom dia, Flávio. Prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Bom, presidente, a gente pega o número de novembro e essa queda de 7,1% comparando com o mesmo mês do ano passado, e a comparação com outubro aí eu acho que já é uma situação bem mais complicada, fica injusto, porque outubro foi um mês assim muito expressivo de alta, né?
Sim, mas tem algum motivo técnico. No mês de outubro nós tivemos 3 dias úteis a mais, né, quando comparado com novembro deste ano, né? Então isso provoca essa diferença, ou pelo menos parte dessa diferença. Além disso, teve também uma programação das montadoras em outubro, puxando um pouco mais a produção, se preparando para o final do ano. Mais importante que o mês, eu queria destacar o total do ano, né? São quase 2 milhões, 770 mil veículos produzidos, um crescimento de 2,7%, né? Nós gostaríamos que fosse mais, mas por que que temos essa situação? O mercado interno está vindo bem. Nós estamos com 8,3% de crescimento no mercado interno. O que nos prejudicou bastante foram as exportações. Como vocês devem ter visto, o mercado argentino está numa crise muito grande e teve uma redução substancial do volume de produção destinada à Argentina. Por isso que a gente está com um crescimento menor na produção quando comparado com o mercado interno.
Quando a gente foca nesse mercado interno, a gente também pode trazer os números da própria economia do país, né, presidente? O que a gente pode ter de expectativa, tanto na economia nacional e também para esse setor?
Então, nós estamos vendo com otimismo o fechamento do ano. A aprovação da reforma da Previdência trouxe um outro ambiente de negócio. A inflação está sob controle. A redução da taxa de juros está vindo, né? A gente nunca viu uma taxa de juros tão baixa, 5% na Selic. De certa forma, a taxa de juros para financiamento de veículos, que é o produto CDC, também está reduzindo, ainda é alta no Brasil, a gente acha ainda tem um spread muito alto ainda, mas está reduzindo, né? Os bancos, eu tenho falado, eles estão com mais interesse em financiar o cliente, a taxa de inadimplência está sob controle. Enfim, nós estamos vendo um crescimento pequeno no Brasil, o PIB já estão falando acima de 1% esse ano, mas a gente está vendo um momento diferente na economia e eu acho que cria um ambiente de crescimento mais robusto para 2020.
E quanto esse otimismo também vai refletir na geração de empregos? Porque a gente fala de otimismo, o setor teve um baque. Na verdade, o setor não, a economia brasileira teve um baque, né, presidente? Com a saída da Ford, né, que fechou a fábrica em São Bernardo do Campo.
Isso. Esse é um caso isolado, né, uma mudança estratégica de uma empresa. Agora, o emprego, em geral, na economia, aos poucos está voltando, né? No nosso setor também a gente imagina que possa voltar gradativamente, mas o que nos impactou muito esse ano no crescimento, como eu falei, foram as exportações, né? A indústria tem interesse de aumentar as exportações, ela não quer ficar só dependente do mercado interno. Uma indústria robusta precisa ter mais participação da exportação, a nossa participação da indústria em geral, isso não é só no nosso setor, outros setores têm a mesma dificuldade. Tem dificuldade de competitividade, né? O custo do Brasil ainda é alto, impostos, resíduos, a dificuldade na logística, e nós, da Anfávia, estamos contribuindo nas discussões com o governo, tentando propor, sugerir coisas que possam eliminar ou reduzir o custo para que a gente possa ser mais competitivo na exportação. Produtos nós temos, produtos modernos, atualizados na indústria automobilística, fábricas muito modernas com tecnologia, indústria 4.0. Então nós, dentro das fábricas, temos condição de competitividade muito boa. O que infelizmente no Brasil ainda a gente não tem, e isso não é só o setor automobilístico, outros setores têm as mesmas dificuldades, é na questão da competitividade. Mas estamos tendo alguns avanços, temos muita coisa para fazer, e nós da Anfávia estamos trabalhando junto com o ministro Paulo Guedes em várias ações visando reduzir, facilitar e criar um ambiente de negócio mais propício para o país e para a sociedade brasileira.
O senhor falou sobre a questão da exportação, né? E com a crise na Argentina, a Argentina sendo aí a principal compradora da indústria brasileira. Há alternativas de mercado?
Sim, temos. A gente vende bastante na América Latina. Infelizmente, temos algumas outras preocupações na América Latina, como vocês estão acompanhando, Chile, Colômbia, né, alguns problemas, né, em que eles estão enfrentando. Isso é uma preocupação nossa, mas independente disso, nós estamos trabalhando para tornar ainda mais importante o mix de exportação para a nossa indústria. Além da América Latina, nós estamos olhando também a África, o Oriente Médio e outras oportunidades também em outras regiões do mundo.
E o senhor citou aí o ministro Paulo Guedes, um trabalho em conjunto, né, para um desenvolvimento exatamente deste setor. Há uma quebra de paradigma neste momento para o crescimento do setor? Quando a gente compara com o começo da década, em que o setor foi favorecido até com redução de impostos, por exemplo, o IPI?
Então, hoje, dada a situação fiscal, né, que o país sofre, nós não estamos trabalhando nenhuma hipótese de pedir isenções, incentivos fiscais. O que nós estamos tentando ajudar e colaborar é na redução dos entraves e da burocracia, da simplificação e redução de custos, né, que afetam a indústria como um todo, né, dada a situação fiscal do país.
E essa expectativa, qual é a expectativa exatamente do setor para esse ponto da economia brasileira?
Temos muita coisa a fazer, né? Um grande desafio que nós vamos enfrentar, ou já estamos trabalhando, é a reforma tributária, como todo mundo tem falado. A reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é um sistema complexo, ineficiente, que destrói negócios, que destrói empregos, né? É um sistema falido, né? E que nós precisamos renovar. Como ele é um sistema que foi criado nos últimos 50 anos, para modificar, para alterar, para ajustar, não é tão simples assim. Por isso que se trabalha em etapas, né? E nós estamos fazendo algumas simulações, discutindo com a Receita, discutindo também com o ministro Paulo Guedes, como nós podemos simplificar e ajudar a viabilizar a reforma tributária no país.
O senhor já citou também aqui os números da própria economia, do segmento automotivo no país, e até falando sobre a situação de novembro, sobre o crescimento como um todo no ano, e esse otimismo gerando entre 2% a 3%, né? Hoje está 2,7%, e até o que chama a atenção para a gente, e para esse setor é extremamente importante, as empresas se anteciparam, né? E há uma possibilidade, por exemplo, a Hyundai aqui em Piracicaba vai dar férias coletivas para 2.300 funcionários de dezembro a janeiro. Isso que deve acontecer agora nesse período, né?
Isso é normal nas empresas do setor automobilístico. Elas param, né? Depende da empresa, depende do mix de produção, depende dos seus contratos. Cada empresa tem a sua estratégia, tem paradas de 2, 3 semanas, justamente para as férias que são merecidas, né, para os funcionários, e também para a manutenção, o ajuste de fábrica, etc., para começar o ano que vem em plena velocidade.
E isso deve também refletir nos números, né?
Ah, sem dúvida, a produção, mas a gente está com a expectativa de fechar a produção num número importante, com mais de 2 milhões 940 mil unidades, um crescimento, a nossa expectativa vai ser em torno de 2 a 2,5 crescimento da produção. Nas vendas, a gente está achando que o mês de dezembro vai ser um mês bom, então a gente pode atingir mais de 2 milhões e 800 mil veículos emplacados no Brasil, que significará um crescimento versus 2018, um crescimento de 9%. E vale destacar também o setor pesados. O setor pesado está vindo, a recuperação do mercado de caminhões está muito boa, e podemos vender mais de 100 mil caminhões esse ano, que é um bom número também.
O senhor citou aí um crescimento de 9%. Não é muita coisa, não?
Não, já está no acumulado, a gente está acompanhando diariamente, está em ordem de grandeza, está nessa ordem de 8% a 9%, diariamente a gente está acompanhando. É um crescimento percentualmente forte, mas é que a base é um pouco baixa. Você lembra que a gente está saindo de uma crise, né? Que foi a maior crise de 2014, 2015, 2016. Então a gente está recuperando, ainda falta muito para recuperar. O nosso setor já chegou a vender 3 milhões e 800 mil veículos, né? Então ainda falta muito para chegar no pico que foi o grande momento lá em 2012, 2013. Então, gradativamente, com a recuperação da economia, com a redução do desemprego no país, com a redução da taxa de juros, o índice de confiança do consumidor, a gente tende a ter um crescimento também melhor o ano que vem. É isso que nós esperamos, ou seja, voltar a crescer de forma robusta.
Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Anfav, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Um prazer falar com você, Flávio, e um grande abraço para você e para os seus ouvintes.